Então, meu nome é Letícia, eu sou de Curitibanos, do interior do estado, sou do movimento Mulheres Camponesas, participo do movimento desde os meus 12, 13 anos. Iniciei junto com a minha mãe, que já era militante já há muito tempo e é militante até hoje. Hoje a minha função no movimento, então, primeiro eu faço um curso de licenciatura em educação do campo pela Universidade de Brasília, com uma parceria com o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, que é um instituto do MST no Rio Grande do Sul. Então ele faz essas parcerias com o MST e abre cursos para a Via Campesina. Então, né, na minha turma tem pessoas de vários movimentos ligados à Via Campesina. E também, na minha função também de contribuo com a monitoria de oficinas de sementes, que a gente chama, que na verdade são oficinas de resgate à produção de sementes crioulas, né? Então são oficinas que a gente faz nos municípios, que tem o objetivo de a gente fazer esse resgate, essa recuperação, produção de sementes crioulas por essa questão da autonomia e soberania, de você não precisar comprar as sementes do mercado, você produzir sua própria semente. Então é um trabalho interessante que a gente faz com os grupos de mulheres nos municípios, onde o movimento está organizado.
Importante o movimento de mulheres?
Então, um movimento específico, né, de mulheres do campo, causa muita questionamento mesmo das pessoas, da sociedade em geral, assim. Mas a gente notou, foi notando que ao longo desses 25 anos, né, que o movimento em Santa Catarina é organizado, são 25 anos, a gente começou a sentir essas, quando começou lá no interior de Chapecó, né, com o movimento, começamos a sentir necessidades assim de organização das mulheres. Por exemplo, há 25 anos atrás, as mulheres camponesas, elas não tinham documento próprio, né? Então, para tudo, por exemplo, para fazer uma compra, abrir uma conta numa loja, tudo era documentação do marido ou do pai. Então, foi essas as primeiras necessidades que a gente foi começando a notar. O próprio ser reconhecida como agricultora, como profissão, não era, né? A mulher do campo não era reconhecida como uma agricultora enquanto uma profissão reconhecida, né? Então, isso. Havia sempre a dependência do marido ou do pai, enfim. Então, ter um movimento específico que luta pelos direitos das mulheres do campo, então é muito interessante por causa dessas coisas assim. Daí depois veio questão de aposentadoria da mulher agricultora, salário maternidade, auxílio-doença, várias dessas coisas. E também percebendo como que funciona dentro da família hoje essa questão do machismo, que é uma coisa muito forte, né? E depois as lutas vão se ampliando. Então, todo movimento social tem isso, né? Tem uma luta momentânea, que é de momento, tudo bem. Se a gente conseguiu, por exemplo, conseguimos salário maternidade, conseguimos aposentadoria, enfim, mas a luta não acaba aqui, né? Então a gente tem essa necessidade de estar sempre discutindo o que são as demandas dessas mulheres, né?
Quais são as principais
Então, hoje a gente vem muito nessa discussão da agroecologia, dessa produção de alimentos saudáveis, né? De como você se tornar sustentável a tua unidade de produção, a tua propriedade. É que a gente usa o termo unidade de produção, né? Unidade de produção camponesa. Então, e como vai se tornando essa unidade de produção sustentável, mas de uma maneira saudável para você, para tua família e para a natureza, né? Então, uma coisa interessante também que é legal a gente colocar é a questão da juventude, né? De várias as influências que as jovens, especialmente, vêm sofrendo dentro no campo. A gente tem um índice de êxodo rural da parte da juventude muito grande, assim. Que as jovens, né, por várias influências, né? Isso, né, a gente vê claramente, influência da mídia principalmente, de que você precisa ter o teu dinheiro, você precisa trabalhar. E no campo isso não é tão claro assim, né? Então muitas jovens abandonam o campo, abandonam a família para ir para a cidade para trabalhar, para ter um emprego. Mas aí na cidade vai encontrar o quê? Um balcão de uma loja, do mercado, né? Então essas coisas assim, vai ter que morar na casa alheia. Então, essa coisa de a gente tornar o campo sustentável também para a juventude e para poder ter essa renda no fim do mês, para não abandonar o campo, para não, né, para não, enfim. Olhando assim para essa questão das lutas, principalmente para essa questão da produção de alimentos saudáveis, né? E daí isso está ligado diretamente com a questão da produção e recuperação de semente crioula, né? Porque é uma dependência que você tem hoje do mercado muito grande, né? Para tudo, né? Você tem várias, são influências externas que chegaram no campo dizendo que a tua semente não presta, que a tua semente é ruim, é inferior à semente comprada por, né, produzida por grandes empresas, né, como a Monsanto, a Syngenta, que produzem sementes em grande escala, mas sementes transgênicas, sementes de, né, com a base de muito veneno, assim, que isso vai prejudicar tanto economicamente o camponês como a saúde, né? Então, e essa talvez seja uma das principais lutas do movimento de mulheres camponesas, mas dos movimentos do campo como um todo, né? De lutar por essa preservação, né? Que você não precise comprar no mercado hoje. Por exemplo, a gente vê camponeses que deixam de fazer o suco de laranja com a laranja que está lá do lado da tua casa para comprar um litro de Coca-Cola, né? Isso são exemplos mínimos, assim, mas são várias as coisas, né? Coisas que você deixou hoje de produzir na tua casa para comprar no mercado, porque é mais fácil, né? Assim, visivelmente mais fácil. Mas isso, enfim, traz milhões de perdas, assim, para a família. E é uma questão bem política também, né? Porque são grandes empresas que chegaram no campo, que chegaram fazendo esse domínio sobre a produção, sobre a tua saúde, que a gente nem se dá conta, né? Que, por exemplo, é interessante a gente perceber que a empresa que produz o veneno para você passar, que você passa no teu alimento, é a mesma empresa que produz o remédio da farmácia. Você vê lá, tá bem pequenininho, mas tá lá. No litro de veneno, o nome da empresa, numa caixinha de remédio, tá lá o nome da mesma empresa. Então, você vê que é uma cadeia, né? Que tá tudo interligado, uma coisa com a outra. E que isso é um domínio mesmo, com os camponeses, assim, muito forte. E essa questão dos preconceitos também, né? Que, como eu falava antes, da questão da juventude. A juventude do campo, as jovens do campo se sentem inferiores, por exemplo, às jovens da cidade. Que é um preconceito, né, que foi estabelecido. Que você morar no campo é feio, que você morar no campo você é burra, você é feia. Então, são séries de coisas assim, que são influências, né, que vai fazendo a cabeça se tornando essa coisa bem alienante, assim. Que vai fazendo a cabeça da juventude, as jovens mulheres principalmente são mais bombardeadas dessas influências do que os homens, geralmente. Porque o homem, o rapaz, quer ou não, em casa ele tem uma maior autonomia de decidir da produção, do dinheiro, de ter o dinheiro assim com ele, né? E essa questão financeira eu acho que é a questão que mais pega na questão das jovens, né? De você não ter um dinheiro, por exemplo, no final do mês. Vou morar na cidade porque no final do mês, se eu trabalhar, eu vou ter meu dinheiro, e aqui em casa não. Então, isso vai também de uma discussão interna da família, né? De como a gente vai administrar a renda. A renda está na mão de quem dentro da família? Se não está na mão, se a jovem não se sente parte dessa família financeiramente, se ela não está gerando renda, ela vai querer logo ir para a cidade, para onde vai ter a renda, né?
E essas discussões com as jovens, com as mulheres, é feita como? Assim, tem os grupos, tem encontros, como que é feito?
Anualmente, a gente procura reunir as jovens que estão organizadas no movimento de mulheres para fazer essas discussões, né? Mas a gente ainda tem muita dificuldade, porque a gente percebe que ainda fica muito na teoria, né? Que lá na prática, em casa, na família, a realidade é bem outra. E é uma coisa muito delicada, muito complicada. Você chegar aí, né, dizer para o teu pai, por exemplo, e para a tua mãe também, que foi a educação que eles receberam, né? Que não, que precisa ser diferente. Então, é uma coisa muito delicada e muito complicada de você lidar com a juventude mesmo, assim, porque daí vai mexer lá na estrutura da família, por exemplo, né? E é bem delicado, porque a educação que os nossos pais receberam, que as nossas mães receberam, foi para isso, de que na estrutura patriarcal, né? Quem manda na família, quem administra, é o pai. Aí, isso vai descendo e lá nessa cadeia você fica a mais inferior, né? Então é uma situação bem complicada de você mexer assim nessa coisa da família, né? Porque a família é a instituição mais antiga do mundo, mas e que tem lá as suas peculiaridades, as suas especificidades, e que
entra no plano individual também, né? É mais difícil, né?
É uma coisa bem complicada mesmo, assim. Mas a gente faz a formação com as jovens. Enfim, as jovens se inserem nesses grupos dos municípios, onde são organizados. Várias as questões, assim. Então, se o movimento Mulheres hoje, ele se considera assim um movimento feminista, né? Talvez não tão no, naquelas nos naquela coisa radical de alguns anos atrás, mas ele vai na linha de você, a partir do momento que esse movimento é um movimento que luta pelos direitos das mulheres, é um movimento feminista, né? Que ele está ali pelas mulheres. Então, quando, por exemplo, algum tempo atrás, quando as mulheres feministas saíram para a rua, queimaram o sutiã, hoje a nossa demanda, a nossa realidade é outra, é sair para a rua, reivindicar nossos direitos, reivindicar o direito a uma produção de alimentos saudáveis, à soberania alimentar, vários dos direitos das mulheres, como a gente falou no início da entrevista, né? Da questão do salário maternidade, da auxílio doença, enfim, ser reconhecida como agricultora, ser a profissão de agricultora e logo conseguir a aposentadoria com seus 55 anos de idade. Então são várias as questões assim que hoje identificam o movimento de mulheres camponesas como um movimento feminista. Aí, então, como a Carol falou, o programa de rádio, né, falando dessa questão das músicas, né? Hoje, o que a gente escuta hoje nas rádios comerciais, né? Muitas músicas que acabam com a imagem da mulher, né? E eu acho que isso a gente é um contraponto interessante para a gente fazer enquanto meio de comunicação, né? Que esse apelo que a gente faz, né, encarecidamente, para as rádios não tocarem as músicas da que a indústria cultural colocou para a gente, que é a música lá, a musiquinha de 3 minutos, que repete um monte de vezes o refrão, e que se você vai prestar atenção na letra, é uma letra que acaba com a imagem da mulher, que torna a mulher o produto de consumo do homem, simplesmente, o produto da sociedade, assim, bem, uma questão bem mercadológica mesmo. Então, as músicas, assim, que a gente acredita que os meios de comunicação devam adotar essas músicas que contam uma história, né? Uma história de vida, uma história de luta, não só claro, não só de movimentos. A gente tem dentro da Via Campesina, dentro dos movimentos hoje, muitas músicas bonitas mesmo, assim, que tem uma letra forte, um conteúdo forte mesmo, assim, que traz toda uma bagagem histórica, né? Mas, infelizmente, a gente também tem essas músicas que a indústria cultural nos colocou como produto dela, então é a mulher ali a servindo aquela música de uma forma que ela vai vender mais, a música vai cada vez vender mais. E que você muitas vezes acaba não prestando atenção no que realmente ela diz, né? E que tem uma letra muito forte, às vezes, assim. Então eu acredito assim que enquanto meio de comunicação, né, a gente deva prestar bastante atenção e fazer esse apelo também, né, para as rádios, para que, pô, vamos prestar atenção no que a gente está colocando para os nossos ouvintes também.
Faço uma canção ligeira, brejeira, estradeira, a mulher campesina que acorda toda luz, toda manhã. Em cada rosto um verso, uma história, em cada cabeça chapéu de palha. Em cada cabeça, certeza, vamos juntos vencer. Faço uma canção ligeira, brejeira, estradeira, a mulher campesina que luta por seus direitos, pela vida, pela paz. São agricultoras, meiras, ribeirinhas, poceiras, diaristas, boias frias, pescadoras, quebradeiras de coco e muitas mais. São mães, filhas, camaradas, companheiras, esposas, cúmplices, amantes e parceiras. são mulheres e não precisa mais. Faço uma canção ligeira, escraveira. Faço uma canção ligeira. Faço uma canção. Faço uma canção ligeira, estradeira. Faço uma canção ligeira. Faço uma canção campesina. Canção ligeira, brejeira, estradeira, a mulher campesina que luta por seus direitos, pela vida, pela paz. São agricultoras, meiras, ribeirinhas, poceiras, diaristas, boias frias, pescadoras, quebradeiras de coco. E muitas mais são mães, filhas, camaradas, companheiras, esposas, cúmplices, amantes e parceiras. São mulheres e não precisa mais. Faço uma canção ligeira, estradeira. Faço uma canção ligeira. Faço uma canção campesina. Faço uma canção ligeira, estradeira. Faço uma canção ligeira. Faço uma canção campesina.